Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, por gentileza. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Querido, nos últimos domingos nós temos estudado sobre um tema, é uma série de mensagens, cujo título é A Batalha da Mente. Nós temos aprendido sobre como nós podemos vencer as batalhas que tentam nos parar, as batalhas que tentam nos destruir. Nós aprendemos nesses dias em que o maior campo de batalha tem um palmo quadrado. E essa é uma realidade que tem se tornado cada vez mais evidente na nossa sociedade. Nós nunca vimos as pessoas tão cativas na sua mente, tão cativas nos seus pensamentos. Nós aprendemos que Satanás atua ativamente neste campo de batalha. E ele faz isso colocando gatilhos mentais, sementes de pensamento que vão tentar modular o nosso comportamento para que nós abortemos os propósitos de Deus. Nós lemos o texto agora há pouco sobre sofismas. Nós aprendemos nesses dias que sofismas são estruturas de pensamento colocadas pelo inimigo na nossa mente. Sofismas são mentiras travestidas de verdade e que, se aceitas, estabelecem essas estruturas de pensamento na nossa psique. E nós aprendemos durante esse tempo que o inimigo, ele coloca em nós sofismas de diferentes maneiras. E nós vemos duas maneiras, se vocês se recordam, na primeira ministração. Nós aprendemos que às vezes alguns sofismas podem se instalar no seu pensamento através de palavras de figuras de autoridade. Quando nós crescemos e ouvimos algumas dessas afirmações, você não vai dar certo mesmo, nada do que você faz progride, é porque tudo que você tenta dá errado. E quando essas palavras, elas são liberadas por figuras de autoridade, elas tendem a ser aceitas no nosso coração e erguem sofismas. Aprendemos também que algumas vezes, alguns sofismas são erguidos através de traumas, situações traumáticas, mas nós aprendemos que Deus é aquele que cura os de coração quebrantado, amém? O propósito das fortalezas mentais, então, é nos tirar do governo do espírito e nos colocar no governo da alma, da carne. Porque nós aprendemos um princípio espiritual neste tempo. Pensamentos geram ações, ações geram semeaduras, semeaduras geram colheitas. Vamos repetir isso? Pensamentos geram ações, ações geram semeaduras, semeaduras geram colheitas. E qual que é o propósito? É a destruição das nossas vidas. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo disse, aquele que semeia na sua carne, da sua carne colherá destruição ou corrupção. Nós aprendemos que, se quisermos vencer as fortalezas mentais, nós precisamos identificá-las, resistir a elas e renovar a nossa mente pela palavra de Deus. No domingo passado nós vimos que essas fortalezas se expressam também em sentimentos e emoções, e que esses sentimentos que muitas vezes querem nos governar, eles denunciam essas fortalezas da mente. E nós aprendemos sobre a ansiedade. Eu lembro que eu nem fiz um apelo, porque eu sei que todo mundo viria à frente, mas nós falamos sobre ansiedade. A ansiedade é uma fortaleza mental, e nós aprendemos que a ansiedade, ela deve ser vencida de joelhos. Aprendemos que a palavra de Deus ensina que a oração é o antídoto da ansiedade e o convite para entregarmos tudo a Deus. Nós aprendemos também que a ansiedade atua numa das colunas do tripé da vontade de Deus. A vontade de Deus só se estabelece plenamente quando três realidades estão juntas. Quem lembra? Propósito, tempo e modo. E nós vimos que a ansiedade então atua na questão do tempo, e que não adianta eu e você sabermos o propósito de Deus se não discernirmos o tempo de Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre outro sentimento que pode expressar a existência de uma fortaleza mental, que é o medo. Quantas pessoas nesse tempo têm sido aprisionadas pelo medo? O medo de não conseguir, o medo de não ter êxito nos seus propósitos, o medo de não alcançar aquilo que Deus estabeleceu para elas. O medo é o maior cativeiro de sonhos que existe. Vou repetir isso. O medo é o maior cativeiro de sonhos que existe. Início deste ano eu estava em Belém do Pará e eu precisei pegar um Uber. E eu comecei a conversar com o Uber, porque todo mundo entra no Uber pensando, não vou falar nada. No final você sai saindo, sabendo a história dele, ele sai sabendo a sua vida inteira. Amém? Aproveita e fala de Jesus para ele, irmão. Aleluia! E eu estava falando com aquele motorista de Uber lá em Belém, e ele me disse que as suas duas filhas moravam em Curitiba. E que bom que eu morava em Curitiba. E que elas moravam no bairro X, agora eu não me recordo qual era. E que era uma cidade muito boa, e que era uma cidade maravilhosa. E que elas amam Curitiba. E ele disse assim, a minha esposa todo ano vai para essa cidade. E eu perguntei para ele, mas você ainda não foi? Eu pensei que ele não tinha vindo talvez a Curitiba, porque a passagem de Belém para Curitiba não é tão barata, irmãos. Às vezes é o preço de ir para Miami, aleluia. E é verdade, é quase igual, Miami e Belém, ó. Pare-se disso. Só que Miami não tem tacacá, né? E eu pensei que por causa de uma questão financeira, ele nunca tinha vindo aqui visitar suas filhas. Foi quando eu perguntei para ele, por que você nunca foi? E ele me respondeu, porque eu tenho um pânico terrível de altura e de viajar de avião. Eu não consigo nem pegar um elevador e subir. Eu tenho que subir de escada, mesmo que seja no 15º andar. Porque eu não consigo lidar com a altura. Já fazia mais de 5 anos que ele não via suas filhas, porque ele estava aprisionado por um cativeiro de medo. Satanás muitas vezes nos aprisiona por fortalezas de sentimentos e emoções, nos tornamos cativos e somos levados a abortar aquilo que Deus mesmo preparou para nós. O cativeiro do medo aprisiona as pessoas e faz elas não viverem os propósitos de Deus. Por isso alguém já disse, se eu não me engano, foi T.D. Jakes, que o maior lugar, o lugar mais rico, perdão, que pode existir, se chama cemitério. Empresas multimilionárias que nunca nasceram, nunca saíram do papel, estão enterradas lá. Livros best-sellers nunca escritos também estão enterrados lá. Missionários que impactariam nações também estão enterrados lá, pois nunca subiram seus chamados, pois estavam aprisionados pelo medo. Querido, o medo nos impede de sonhar, e pessoas que pararam de sonhar são pessoas que estão mortas vivas. Pessoas que pararam de sonhar são pessoas amarguradas. Você quer ver isso? Converse com alguém que só fala do seu passado e nunca planeja o seu futuro. É uma pessoa amargurada, é uma pessoa que parou de sonhar, é uma pessoa que está presa pelo cativeiro do medo, é uma pessoa que está presa por um cativeiro traumático. Amargura. Amargura é um sintoma de alguém aprisionado. Quer saber se uma pessoa parou de sonhar? Basta você ver se ela fala mais daquilo que ela projeta para o seu futuro ou daquilo que a acorrentou ao seu passado. Você tem de sonhar. Você tem de sonhar com aquilo que Deus tem para você. Você tem de sonhar em ter uma família abençoada. Você tem de sonhar aquilo que você quer conquistar. Você tem de sonhar em ter uma vida espiritual mais profunda. Você precisa sonhar. O livro de Joel diz que quando Deus derramaria o seu espírito, ele daria sobre nós sonhos e visões. Ou seja, ele nos projetaria o futuro. Ele nos projetaria um destino. Ei, você tem que sonhar. Eu sonho muitas coisas para a nossa igreja. Eu sonho com cultos cheios de pessoas sedentas. Eu sonho com pessoas famintas pelo verdadeiro evangelho. Pessoas famintas por conhecer ao Senhor. Eu creio que uma geração sairá dessa casa para impactar o Brasil e as nações da terra. Escute isso. A glória passada só serve para consolar aqueles que não creem numa glória futura. Eu vou repetir isso. A glória passada só serve para consolar aqueles que não creem numa glória futura. Hoje de manhã eu estava conversando sobre com o Silas e eu falei algo que eu nunca tinha falado para ele, agora eu vou falar para a igreja inteira para ele não se sentir privilegiado. Eu sempre digo que eu oro por um avivamento e um derramado espírito nessa igreja. Sempre. E às vezes eu entro aqui no domingo e penso, será hoje? Será hoje que Deus vai fazer algo diferente? Será hoje que as comportas do céu vão se abrir e os corações mais duros serão convertidos em coração de carne e crentes frios serão aquecidos pelo poder e o fogo do Espírito Santo? Será hoje que Deus vai fazer? Sonhos são uma linguagem de fé que nos impulsionam a viver. Por isso a Bíblia fala algo sobre o medo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, outra versão diz espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo exagerado não é somente uma manifestação de uma emoção. A Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de medo. Um dia eu estava conversando com um pastor e eu me surpreendi, porque ele é calvinista reformadíssimo. E um amigo meu em comum disse assim, o Danilo gosta de expulsar demônio, como se a gente escolhesse essas coisas. E aquele pastor calvinista reformado disse, você crê que o medo pode ser um espírito? Eu falei, eu creio, a Bíblia diz. E ele me contou uma experiência tão poderosa. O medo pode ser um espírito enviado por Satanás para atormentar você e furtar você daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz, ele não nos deu espírito de medo. A batalha espiritual que se estabelece através do medo, e eu quero frisar isso algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, pode ser a atuação de um espírito maligno, e esse espírito atua de forma a nos impedir de agir. O medo paralisa, o medo impede de a gente seguir a vontade de Deus. Por isso, se a ansiedade trabalha na compreensão da distorção do tempo, o medo trabalha nas outras duas colunas, no propósito e no modo. O medo atua distorcendo a compreensão da nossa posição em Cristo, nos faz sair da nossa posição de autoridade e faz nos acomodarmos. Pessoas dominadas pelo espírito do medo, em geral, são acomodadas, têm medo de ousar, não conseguem dar passos de fé. Por isso, o melhor amigo do medo é a mediocridade. O melhor amigo do medo se chama mediocridade. Aqueles que são dominados pelo medo vivem conformados, porque o maior inimigo do excelente se chama bom. Concorda comigo? Ah, isso está bom, então não está excelente. Se está bom, não está perfeito. Se está bom, falta alguma coisa. A vontade de Deus, ela não é só boa, ela é boa, agradável, mas ela também é perfeita. Muitas vezes nós estamos, por causa da atuação do espírito do medo, acomodados e justificamos que o bom está bom. O bom não está bom. Deus tem coisas excelentes. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera, volte a sonhar com coisas grandes, porque você serve um Deus poderoso e grande. Aprenda a diferenciar gratidão e inconformismo. Você tem que ser grato por aquilo que você já viveu em Deus. Você tem que ser grato por onde Deus te colocou. Você tem que ser grato. A gratidão é a mãe das orações, alguém já disse. Mas você não pode ser conformado com aquilo que você já viveu. Do contrário, você vai viver como muitos crentes em Cristo Jesus, que entregaram a vida a Jesus, se batizaram e parece que a última experiência que tiveram com Deus foi essa. Não tem mais nada novo a contar, porque estão gratos, mas conformados com o que viveram. Ei, eu sou grato por tudo que Deus já me deu, mas a minha Bíblia diz que o meu Deus pode fazer mais do que eu peço ou do que eu penso. Eu sei que existe mais o Senhor para mim. Eu sei que existe mais o Senhor para você. E eu não estou falando de coisas materiais. Porque o crente em Cristo, ele não precisa se preocupar com isso. Nós não somos daqui. Eu estou falando de uma vida profunda em Deus. Eu estou falando de conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, eu considero tudo como esterco, a fim de conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Existe mais de Deus. Existe mais de Deus do que você tem vivido. Existe mais de Deus do que você já experimentou. Existe mais de Deus para você viver. Existe algo mais poderoso que Deus quer liberar sobre a sua vida. Mas esta noite você precisa dar um passo para fora do conformismo, da acomodação. Entender que se você não fazer nada, não fizer nada diferente, a sua vida continuará igual. E você vai viver, vou falar, de campanha em campanha, achando que o problema é Deus, quando a verdade, o problema é você. Agora eu vou dar 7 cabeçadas na cruz. Como se eu pudesse convencer Deus a fazer algo que já não era a sua plena vontade, e como se não fosse eu que tivesse que me adequar a Ele, não Ele se adequar a mim, porque Ele é o Senhor dos senhores. Nós passamos e gastamos muito tempo achando que podemos convencer Deus a fazer aquilo que Ele acha, que nós achamos que Ele tem que fazer, quando na verdade nós deveríamos investir tempo tentando descobrir Sua vontade para viver o que Ele tem para nós. Conformismo. Conformismo está ligado ao medo. O medo atua no campo do propósito de tal maneira que ele é antagônico à fé. É a fé que me impulsiona a crescer. O medo me faz permanecer no lugar de conforto. O medo me impede de ser um guerreiro. Em Deuteronômio capítulo 20, nós vamos aprender algo poderoso. Olha o que a Bíblia diz. esse texto é uma instrução de quando Israel fosse à guerra. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo em maior número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos chegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Presta atenção, o sacerdote ia falar isso. Função sacerdotal é lembrar o povo do poder de Deus. Deus vai fazer, Deus pode, Ele é poderoso, Ele é rei dos reis, Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Depois vem o oficial e vai dizer: quem não pode ir para a guerra? Os oficiais falaram ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Construiu a casa agora? Deus é lindo, não é? Não vai para a guerra, você tem que usufruir da sua casa. O texto continua: qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá para a sua casa, para que não morra. Qual homem que recém-casado ainda não a recebeu? Vá para sua casa, para que não morra da peleja. E continuarão os oficiais, versículo 8, a falar ao povo dizendo: qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu. Preste atenção nas instruções de como Israel deveria ir para a guerra. Casou agora? Não vai para a guerra. Aleluia, Deus é bom, não é? Você que está solteiro, cria esperança. Eita! Esqueci o que eu ia falar. Alegria é fruto do Espírito, você crê nisso? Triste é Satanás, que vai ser condenado eternamente, eu vou para a glória. Aleluia! O medo aprisiona. E o texto diz: se você é medroso, não vai para a guerra. Não vai. Mas eu quero ir. Não, você não pode ir, porque o seu coração pode contaminar o dos seus irmãos. O medo é contagioso. O medo não só aprisiona você, como aprisiona quem está ao redor. O medo paralisa não só você. Você já conversou com alguém incrédulo? Que você chega e diz assim: nossa, minha empresa está uma benção. É, mas é uma onda boa só nesse momento. Eu lembro quando eu advogava, liguei para um amigo, e eu estava bem, irmãos. Estava com um escritório, não é Covid, você acredita? Eu? Nem era meu. Não, mas eu tinha uma mesa, então era meio meu. E eu comecei a conversar com ele. Ele começou a dizer: o Brasil está ruim, né? É porque a esquerda está no poder, né? Irmão, tudo que ele falou era verdade. Eu desliguei o telefone e eu estava mal. Porque o medo contagia. Por isso você tem que escolher para quem você abre o seu coração. Porque pode ser que você vai ser contagiado pela incredulidade dos outros. O espírito do medo, ele atua para abortar propósito. Ele quer atuar para você perder a guerra. Ele quer atuar para que você não chegue no destino. Ele quer atuar para que você seja paralisado. Ele quer atuar para que você desista do que Deus disse que você viveria. O espírito do medo, que essa noite cai por terra. Aleluia. Aleluia. O medo é contagioso. Cristãos não são medrosos, porque receberam um espírito de poder. Cristãos são por essência guerreiros, e mais, guerreiros mais que vencedores. Hoje Deus quer libertar pessoas que se encontram aprisionadas pelo espírito do medo. Você tem promessas da parte de Deus, você tem palavra de Deus sobre a sua vida, e mesmo assim não consegue avançar. Deus quer te libertar essa noite. Para isso eu preciso aprender uma regra da guerra, de Sun Tzu, não cristão, livro Arte da Guerra. Se você quer vencer uma guerra, você precisa aprender como o seu inimigo atua. Por isso vamos para a Bíblia aprender como o espírito do medo atua, para que você possa identificá-lo, se levantar e posicionar-se e ser vitorioso. Números capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Espírito do medo. O contexto é: Deus havia libertado o povo de Israel, Deus havia agido com mão poderosa, Deus havia sustentado eles com maná, Deus havia feito milagres. Está na beira do gol. Moisés envia 12, um espia de cada tribo, para espiar a terra. Eles voltam, e alguns, sua maioria, são dominados pelo espírito do medo. Eles viram que a terra era verdadeira, ela manava leite e mel, mas eles também viram os desafios da terra, e algo me chama a atenção no relato dos 10 espias. Eles dizem: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ninguém chamou eles de gafanhotos. O texto não diz que vieram: vocês são um pequeno povo, vocês vão se lascar, perdão da palavra. A Bíblia diz que eles se viram assim. Eles se viram menores do que eles eram. Eles se viram e ficaram cegos. O espírito do medo atua distorcendo a nossa visão. Uma visão distorcida gera uma atitude distorcida. Naquele momento eles tinham duas opções. Eles poderiam crer nas promessas ou crer nas circunstâncias. E eles escolheram crer nas circunstâncias. Naquele dia o destino deles foi selado. E agora eles ficariam 40 anos no deserto. O espírito do medo, ao distorcer a visão que eles tinham, os fez deixar de viver uma poderosa promessa. Entenda algo. Os gigantes não vêm para matar você. Os desafios da vida não vêm para matar você. Os gigantes vêm para revelar o seu propósito. Os gigantes da vida vêm para três coisas: matar nossa carne, elevar nossa confiança em Deus, revelar o nosso propósito. Para cada bênção há uma batalha. 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 Golias não veio para matar Davi. Golias veio para revelar Davi. Aquilo que Deus colocou dentro de você é suficiente para que você vença qualquer gigante que está diante de você. E o interessante, o relato de Moisés traz sobre este dia o mesmo texto no livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei. E Moisés escreveu já esse livro no fim dos seus dias, de uma forma a recordar Israel os feitos do deserto. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 26, Moisés relembra o povo deste triste dia. Quando ele diz: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, no vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruirmos. Eles murmuraram. Eles reclamaram. Eles enxergaram o problema, mas não enxergaram o favor de Deus. Duas situações acontecem nesse relato aqui. Lembra que o medo contagia? Os 10 contagiaram os aproximadamente, estatística baixa, 1,5 milhão de habitantes de Israel. O medo gerou amnésia. Eles esqueceram os feitos do Senhor. Eles esqueceram que Deus era poderoso. Eles esqueceram tudo o que Deus estava fazendo. O espírito do medo nos faz duvidar do caráter paterno de Deus. Quando nós estamos oprimidos pelo espírito do medo, nosso coração duvida da ação paternal de Deus. Eles duvidaram das promessas. Quando duvidamos das promessas, duvidamos, na verdade, daquele que fez as promessas. Quando duvidamos daquilo que Deus disse que viveríamos na sua palavra, nós duvidamos do Deus que liberou a palavra. Quantas vezes nós estamos aqui assim? A nossa visão distorcida pelo medo, A nossa visão aprisionada. Parece que mesmo próximos estamos distantes de ver a ação de Deus. Isso gera murmuração. E a murmuração, querido, ela tem como base o inverso da adoração. A adoração é fruto de um coração cheio de fé. A murmuração é fruto de um coração cheio de incredulidade. A fé me leva a contemplar quem Deus é e o que Ele pode fazer. A murmuração, se baseada na incredulidade pelo medo, cria um coração duvidoso das promessas de Deus. E o pior, Números 14, 3 diz, seria melhor a gente ter morrido no Egito. Terceira vez que eles reclamam da mesma coisa. Para que eu fui me entregar a Jesus? Minha vida era melhor antes. Para quê? Hoje é tão difícil? É claro que é difícil. O caminho é estreito. Mas o final dele é a eternidade. O problema é que nós, como cristãos, perdemos o foco daquilo que é eterno e focamos naquilo que é temporal. Voltar ao Egito. As palavras que liberamos são sementes, queridos. Elas influenciam a atmosfera espiritual ao nosso redor. O medo distorceu a visão deles, criou um coração incrédulo e os levou a murmurar, a retroceder. Mas naquela mesma equipe havia Josué e Caleb. Eles estavam lá, eles viram gigantes, eles viram as situações, mas eles viram os cachos de uva. Eles viram uma terra que mana leite e mel. Na vida você sempre tem duas escolhas. Ou você vai fixar os olhos nos gigantes, ou você vai fixar os olhos na recompensa. Foi ao decidir enfrentar Golias que a fama de Davi se espalhou e ele tinha apoio também para subir ao trono. As mulheres em Israel cantavam, Saul matou milhares, Davi mil milhares. Quando decidimos vencer o medo e enfrentar os gigantes ao invés de fugir deles, subimos de nível de autoridade. Por isso, o espírito do medo se vence com uma decisão de permanecer naquilo que Deus disse, a despeito do que está ao redor. Números 14, 6, o texto fala de como Josué e Caleb falaram. Ele diz o seguinte, e Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará que manda leite e mel. Então somente, não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais o povo da terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Não parece que é dois relatos completamente diferentes? 10 chegam e dizem, nós somos gafanhotos. 2 chegam e dizem, nós vamos comer eles no café da manhã. Eles viram a mesma circunstância. Eles viram a mesma situação. Porque a percepção deles foi diferente. A pergunta é, por quê? Por que que eles viram coisas iguais, mas tiveram reações distintas? Por que que alguns conseguiram romper com o espírito do medo e outros aprisionados por ele, ficaram 40 anos para morrer. Por quê? A minha resposta está nesse versículo. Josué diz assim, o Senhor os desamparou, mas o Senhor está conosco. A única coisa que é capaz de nos fazer vencer o espírito do medo é a convicção da presença de Deus entre nós, no meio de nós e por nós. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles viram a mesma situação, reações distintas, destinos distintos. E Josué e Caleb entraram na terra, usufruíram da herança, porque não se permitiram ser dominados pelo espírito do medo. Como você está essa noite? A convicção da presença de Deus ao nosso lado é a certeza de que podemos vencer qualquer desafio. Eu sei, Ele está comigo, é promessa do Cristo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez o medo esteja tentando dominar você nesse tempo. Sabe por que você tem medo? Porque você acha que você tem que produzir o resultado. Repetir isso. Sabe por que você tem medo? Porque você acha que é responsabilidade sua produzir o resultado. No reino de Deus, a única coisa que eu preciso fazer é obedecer. O resultado não é meu. Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Eu que prego o evangelho, eu que anuncio as boas novas, mas quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito Santo. Jesus disse, ore pelos enfermos. A minha função é orar pelos enfermos, mas eu não posso curar ninguém, quem cura é Ele. O problema é que nós achamos que a nossa função gerar o resultado, quando na verdade a única coisa que eu e você temos de fazer é obedecer. Simples assim. O que Deus falou que é para fazer? Isso. Deus falou que é para alimentar uma multidão. Tá bom, quantos peixes tem aí? Quantos? 5 pães, 2 peixes? É o suficiente. Não é minha função multiplicar pão? Não é minha função multiplicar peixe? Minha função é apresentar ao Senhor aquilo que eu tenho. Tem que libertar Israel da escravidão do Egito, a maior potência bélica do tempo antigo? Tem que. É para falar com o faraó, eu vou falar, a minha função não é convencer faraó, a minha função não é operar milagres, eu não posso, a minha função é obedecer à instrução que Deus me deu. Você muitas vezes não consegue avançar porque você quer ser o responsável pelo resultado no reino, e o responsável pelo resultado no reino não é você. O responsável pelo resultado no reino é Deus, que sempre vai agir com base na sua decisão de obedecê-lo ou desobedecê-lo. Vencer o medo é essencial para viver os propósitos de Deus. O medo rouba a nossa alegria. Não conseguimos, perdão, experimentar alegria quando o medo domina o nosso coração. Por isso, a antítese espiritual do medo não é só a ousadia, mas é a alegria. Que estranho. Mas a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. 3 dicas, ou 4, depende do tempo, brevemente, para você vencer o espírito do medo. Primeiro, se recorde que Deus está com você. Mas eu não estou sentindo, Ele está com você? A fé não diz respeito ao campo dos sentimentos, a fé diz respeito ao campo das convicções. O problema é que ainda nós nos relacionamos com Deus com base no sentimento. O culto foi bom, hein? 10 arrepios hoje. Irmão, você sentindo ou não, Deus está aqui. Acabou-se. Porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Foi Ele quem disse. E se eu duvido, eu estou chamando aquele que fez a promessa de mentiroso. Como aquele que fez a promessa não é mentiroso, Ele está aqui. Adore quando o medo vier. Ergue um altar de adoração. Adore como Paulo e Silas, chicoteados e presos. Porque toda vez que você adora, a despeito das circunstâncias, um terremoto de Deus é liberado. Segundo, persevere nas promessas. Números 14, 24 diz, neles havia outro espírito e perseveraram. Terceiro, ande com pessoas de fé. Josué não creu sozinho. Ele precisou de Caleb, já percebeu isso? É muito difícil crer sozinho. Se a incredulidade é contagiosa, a fé também o é. Se a incredulidade e o medo podem se contagiar e parar um exército, a ousadia também pode. Quarto e último lugar, busque ser cheio do Espírito. O Espírito de Deus é um Espírito de ousadia. Cheio do Espírito, Davi venceu Golias. Cheio do Espírito, Pedro pregou para uma multidão. Cheio do Espírito, Estevão perdoou os seus algozes no meio de um apedrejamento. Porque ser cheio do Espírito não diz respeito só a vencer batalhas. Ser cheio do Espírito diz respeito a vencer a si mesmo. Deus não quer só te encher do Espírito, irmão, para te fazer vitorioso nas suas batalhas fora. Deus quer te encher do Espírito para fazer você vitorioso nas suas batalhas dentro. E aí não tem gigante. E aí não tem nada que possa impedir o agir de Deus. E aí não tem nada. Porque eu não posso limitar a Deus. Eu não posso limitar a Deus pelo meu medo. Deus tem coisas poderosas para a sua vida. Como eu sei, a Bíblia diz. Eu é que sei que planos tenho a respeito de vós. planos de paz e não de mal, a fim de dar o futuro que desejais. Pastor, mas se meu chamado foi ser igual ao do apóstolo Paulo, eu te mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Você vai descobrir que há alegria no sofrimento. Você vai descobrir, e eu gosto mais dessa palavra antiga, que pegou uma conotação ruim, mas ela expressa melhor do que alegria, que é gozo celestial em viver a vontade de Deus. Ei, temer por quê? Se eu estou cercado pelo Deus que nunca perdeu batalha. Qual medo tem dominado você? O medo de Deus dizer não, não se preocupe, ele tem algo melhor. O medo de Deus dizer para você, espera, não se preocupe, o dono do tempo é ele. Você já está preparado, irmãos, para amadurecer na fé? E Deus talvez fechar a porta que você está esperando ele abrir, e você adorar ao invés de murmurar? Porque fé é para isso. Fé diz respeito a permanecer, não sempre a vencer, segundo a minha ótica. Você já pensou que Josué e Caleb também tiveram que ficar 40 anos lá? Já pensou nisso? Posso descer? Ah, meu Deus, vamos brigar comigo. Não consigo, irmãos, eu tento. Eu gosto de ficar na estrutura dos seus olhos para olhar você. Aleluia, vai dar certo. Presta atenção. Josué e Caleb também tiveram que ficar 40 anos. Não foi injusto aos seus olhos? Mas não foi injusto aos olhos de Deus. Por que não foi injusto aos olhos de Deus? Porque Deus precisava. Pegou a câmera aí? Precisava desses 40 anos para transformar a ousadia de Josué e Caleb em maturidade. Porque Josué naquele dia não sabia, mas o Deus já tinha programado que ele seria o substituto de Moisés. Josué teria tudo para murmurar naquele dia. Eu fui fiel! Não que isso aconteça com você. Eu tenho adorado e nada acontece, a bênção me pula. Pega a Jéssica, pega o Léo e pula o Bruno. Por quê, Senhor? Reclama não. Irmãos, ele poderia ter se jogado no chão, como muitos de nós, crentes, fazemos. Por que não? Você já deu indireta para Deus? É, porque se Deus quisesse, ele poderia ter resolvido, né? Porque se Deus quisesse, ele poderia ter aberto a porta. Porque se Deus quisesse, ele poderia ter mudado essa circunstância. Sim, ele poderia. Vou te dar uma notícia, sabe qual é? Ele não quis. Não porque ele é mau, mas porque ele é Deus e ele sabe o que está lá na frente e você não sabe. Uma fé imatura celebra a Deus pela resposta às suas orações. Uma fé madura celebra a Deus por quem ele é. Uma fé imatura se revolta contra Deus e diz, eu criei e nada aconteceu. Uma fé madura diz como Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uma fé madura não relaciona-se com Deus somente com base das recompensas que dele pode receber. Uma fé madura se relaciona com Deus porque ele é Deus. E se Deus te diz não? E se Deus diz, Josué, você foi fiel, mas você não vai entrar ainda. Mas eu fui fiel. se preocupe, você vai entrar, eles não, mas não ainda, quarentinha anos aí. Porque Josué, eu preciso forjar você, transformar sua fé imatura em uma fé madura. Porque Josué, o fato de você permanecer fiel e conseguir vencer o medo quando os outros não conseguiram, só aponta o seu destino. Ei, preste atenção na história dos grandes homens de Deus e veja se não é igual. José poderia ter murmurado, mas ele adorou. E quando tinha oportunidade de pecar, ele poderia ter pecado por revolta. Tem muito crente que faz isso. Deus me respondeu também, vou me largar no pecado. Irmão, você não sabe o que eu ouço naquela sala ali embaixo. Eu tenho que olhar, ô irmão, você não converteu não ainda. Ele não fez isso. Ele fugiu da oportunidade do pecado. Mesmo sendo um escravo vendido pelos irmãos. Ele poderia, naquele dia em que os seus irmãos vieram, dizer, matem eles mesmo e deixem eles morrer de fome. Mas ele entendeu que uma fé madura tem propósito. Até mesmo nos nãos. Até mesmo nas portas fechadas. Até mesmo nas orações não respondidas. Se você não se preparar, e eu sei que eu estou falando algo profético aqui essa noite. Se você não se preparar em fé e guardar o seu coração para Deus não responder a sua oração, você vai cair. Mas se você entender que você é fiel a Ele, independente da ação dEle, independente do que Ele fizer, independente da circunstância adversa, se você entender que Ele é Deus, não se preocupe. Pode até demorar mais 40 anos, mas você vai ser levantado como líder e autoridade no reino dos céus. Porque cada não de Deus é um degrau de autoridade que você sobe. Então, esperneia não. Submeta-se. Augusto Nicodemos diz algo interessante, é preciso muito mais fé para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, do que para dizer, eu declaro e determino que isso aconteça. Isso é cristianismo. Essa noite o Senhor quer libertar cativos do medo. Pessoas que estão aprisionadas, não conseguem andar, não conseguem vencer, não conseguem, estão cativas. Essa noite o Senhor quer liberar do seu poder para mudar você de dentro para fora. Ele quer operar aquilo que só Ele pode fazer. Se essa noite você diz, eu preciso de um toque do Cristo vivo. Eu estou cativo pelo medo, eu estou aprisionado pelas circunstâncias, eu estou com medo de não entrar em Canaã, eu estou com medo. Se é você essa noite, eu queria que você se colocasse em pé. Deixa eu te explicar algo, isso fica em pé mesmo. Para você vencer, você precisa aprender a se expor. Fique em pé. Fique em pé, quem se sente cativo pelo medo não é um lugar de julgamento não. Lembra que eu falei? Que a fé só se vence com os seus irmãos? Talvez sua mente está aprisionada. Hoje é uma noite de libertação. Por isso o inimigo tentou atrapalhar esse culto do início ao final, irmãos. Porque hoje ele perde mais uma vez. Eu queria orar por todos essa noite. Que estão de pé e estão dizendo, eu estou cativo pelo espírito do medo. Eu tenho tanto medo. Eu já fui assim, irmãos. Ah, nunca esqueço. Sei até onde eu fui liberto. Estância paraíso. Pastora Débora, irmã da pastora Zenete, estava pregando. Ela soltou uma frase, ó como Deus é mistério. Ela disse, vai tremendo, mas vai. Irmão, aquilo entrou no meu espírito. Essa frase, engraçada, mas me deu ousadia. Porque hoje eu sei que o meu papel não é gerar o resultado. O meu papel é só obedecer.